Sabemos que o Senhor é digno de os mais altos louvores, né? Em cada reunião, o Senhor é digno de que nós deixemos sempre um tempo para louvor da sua glória, né? Nunca vamos ter uma reunião sem ministrar louvor e adoração ao Senhor, né? Graças ao Senhor por esse privilégio de nós sermos feitos para louvor e glória da sua graça. Esse é um privilégio, servir ao Senhor com louvor e adoração. E também é um privilégio nós estarmos desfrutando da palavra saída da boca do Senhor, que deixou escrita para nós, né? Graças a Deus, naquele tempo não era como hoje, não havia a mídia, os MP3, tudo isso, mas o Senhor não deixou de registrar sua palavra. Ela está escrita, graças ao Senhor. Tem aquele que é mais poderoso do que toda a tecnologia, chama-se Espírito Santo. Que guarda e faz nos lembrar a palavra de Deus, nos guia em toda a verdade, porque Ele tem toda a verdade. E também deixou escrito uma herança maravilhosa para nós, que é a palavra do Senhor, tanto histórica como realmente inspirada para um propósito eterno em nossas vidas. Aqui em Mateus 7, 15, nós estamos abordando um tema que trata-se de uma advertência do Senhor Jesus, uma chamada de atenção, e encontramos Ele falando a mesma palavra por duas vezes. Aqui em Mateus 7,15, onde Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. E também nós vemos no capítulo 24, do livro de Mateus aqui, o Senhor usando a mesma palavra. Quando eles estão preocupados com todos os eventos do fim, né? Eles estão ali com aquela ansiedade de saber as questões finais, o Senhor usa de novo esta palavra que foi dita no início do seu ministério, junto aos discípulos. Vamos ver aqui em Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eles estavam focalizando o templo, porque esse templo era uma suntuosidade de templo, é muito espetacular. Todo revestido de ouro, e havia uma modernização ali que Herodes fez, né? Uma ampliação. Então ficou uma coisa assim muito espetacular, de causar admiração mesmo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso ocorreu durante o período da história após o Senhor Jesus ter subido acima na glória. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Na mesma ocasião, no Sermão do Monte, os discípulos que se aproximaram, eles vieram ao Senhor ali naquele monte onde, aliás, o Monte da Transfiguração, não, ali no Sermão do Monte. O Senhor subiu naquele monte e os discípulos se aproximaram dele. Aqui, da mesma forma, o Senhor está sentado no Monte das Oliveiras e eles chegam-se a ele, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Um bom assunto, né? Uma coisa muito, muito precisa, a pergunta dos discípulos. Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. O Senhor relacionou a questão do engano de uma forma mais enfática, assim, de forma mais prática. Talvez o engano nesse tempo do fim seja mais avolumado. E o Senhor chamou a atenção deles para esse contexto. Porque a questão da vinda do Senhor e do fim do mundo. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque se eles veem o Senhor falando que o templo vai ser destruído completamente, coisa aos olhos deles impossível, então é o fim do mundo mesmo. Ou é a vinda do Senhor. Então aí o Senhor vai dizendo algumas coisas. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Então, é uma chamada de atenção para que os discípulos estejam atentos, com cautela, que ninguém vos engane, que eles tenham realmente um conhecimento da verdade. Então, essa advertência do Senhor Jesus, palavra usada por ele, acautelai-vos, é usada em duas ocasiões. No início do ministério, quando ele está ensinando os discípulos como viver para Deus, como praticar a palavra de Deus, como ser realmente um cidadão do reino. O cidadão do reino tem que ter, esse assunto ele deixa para o final, tem que ter cautela concernente a falsos e principalmente profetas, porque no caso o Senhor Jesus está dando todo o ensinamento cristão para eles. Mas nesse caso, o Senhor Jesus ele abordou somente a questão dos falsos profetas. O Senhor Jesus não poderia ter explicado como é que é um verdadeiro profeta? Mas eu acho que a vida dele já prega por si só. Os discípulos estão andando com ele por todo o tempo e estão vendo de fato que é um verdadeiro profeta. Então ele tem toda a autoridade de falar sobre a cautela com relação aos falsos profetas. Como aquela experiência de um irmão que andou com um determinado irmão por uma semana. E terminada a semana, eles andaram juntos, fizeram muitas coisas juntos, pregaram o evangelho juntos, oraram por enfermos, né? Oraram. E no final, que eles estavam para se despedir, o irmão que foi para caminhar junto, para aprender, perguntou ao irmão. Pegou um caderno, né? Eu queria saber o que, que o irmão tem para me ensinar, que eu quero anotar aqui. Falei: irmão, você andou comigo uma semana e não aprendeu nada, então não vou dar nada para você anotar aí. Se eles andaram com Jesus 3 anos e meio, não aprenderam nada, vendo o Senhor, ouvindo o Senhor, vendo ele executar as coisas, vendo ele orar todos os dias de manhã. Então eu creio que por essa razão o Senhor não se preocupou com mostrar o que é um verdadeiro profeta. Né? Porque está ali em pessoa o padrão de profeta, está ali o gabarito, de um profeta. E nós vemos isto em Deuteronômio 18, verso 15. Então vamos ver realmente o que é um verdadeiro profeta. O que é um profeta na Bíblia? Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de teus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Isto é verdade. O Senhor Jesus só falou o que o Pai mandou falar. Isto é um profeta. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Geralmente os falsos profetas tentam impor um certo temor, um certo medo, porque o Espírito de Deus... Ele não traz o medo, ele traz o temor de Deus, mas ele não traz o medo. O temor de Deus é a reverência da presença do Senhor. E a presença do Senhor traz consigo abundância de alegria e delícias perpétuas. Então a obra do Espírito Santo é muito distinta. E a isso nós podemos ter o discernimento. O Senhor... colocou aqui um discernimento para nós termos a experiência. Aqui está falando do Senhor Jesus no início da leitura que eu fiz. O Senhor levantaria um profeta no meio do povo. Essa profecia está referida em Atos, capítulo 3, o verso 22. Atos 3, 22. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Agora, olhe, quem é o profeta? Verso 26. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Qual é a função de um ministério profético? Uma delas é desviar as pessoas das maldades. É anunciar a verdade divina, também anunciar o juízo divino, para levar as pessoas a se apartarem das suas maldades. E isso é bênção de Deus. Vos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades. Eu falei a semana passada que a palavra dos falsos profetas não desvia as pessoas das maldades e aquela tarjeta de bênção é uma maldição, porque não desvia a pessoa da maldade, da impiedade. Irmão, desviar alguém da maldade dele é uma bênção para ele. É uma bênção. Foi para isso que Jesus veio, como um profeta verdadeiro, para nos desviar da nossa maldade. E se nós não ouvirmos ele, nós acabamos se dando mal. A palavra diz aqui, se alguém não ouvir esse profeta, será exterminado dentro do povo. E esse profeta é o Senhor. Em Hebreus capítulo 1, nós vemos que é o Senhor. Então está aí, o verdadeiro profeta de Deus, porque tudo quanto ele falou se cumpriu. Amém? Nenhuma de suas palavras caíram por terra. Tudo que ele nos disse. Ele consumou na cruz. Ele manifestou a nosso favor. A palavra de Deus e o plano de Deus foi plenamente cumprido na vida dele. Ele anunciou o plano de Deus. E tudo que ele falou está plenamente cumprido. Quando ele na cruz expirando ali, ele disse... Tudo está consumado. E aí expirou. Então ele cumpriu tudo. Toda a palavra que os profetas falaram dele se cumpriu nele. Havendo Deus, aqui Hebreus 1, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, vejam a importância dos profetas no contexto da edificação da igreja, no contexto da condução do povo de Deus. Outrora o Senhor falou pelos profetas, mas a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. Esse profeta a quem o Senhor havia falado. Então, Jesus Cristo é o padrão, o modelo do verdadeiro profeta. Lembra a escritura de Isaías que o eunuco ia lendo? O que o eunuco perguntou? De quem diz isto? Do profeta ou de algum outro? Então significa que cada profeta no Velho Testamento falava pelo Espírito do Senhor, mas ele tinha um pouco da semelhança do Senhor. Tanto que o eunuco pôde discernir isto. Ele disse, fala dele mesmo ou fala de um outro? O profeta é aquele que tem uma identidade com Cristo e com sua mensagem, com sua palavra. Esse é um profeta. Ele é inspirado por Deus. Existe um grande valor, depois nós vamos ver, se eu esquecer, vocês me lembram, o valor do profeta no Novo Testamento. Mas vamos ver o que, como era chamado um profeta. Abre aí para mim Amós 7,12. E alguém leia 1 Samuel 9,9. E o outro leia 2 Crônicas 29,30. O que é um profeta? Pode ler quem achou. Amós 7,12.
Depois Amazias disse a Amós, vai-te, obedei, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza.
Está vendo aí? Vidente. Vai, ó vidente. O profeta era chamado de vidente. O que é um vidente? O que vê. O que tem visão. Isso é um vidente. Ele não tem só a visão de Deus. Ele tem a visão de Deus, né? Mas ele tem a visão do conselho de Deus. E ele tem a visão da situação do pecado. Ele também vê o coração dos homens. Ele vê a situação. Ele tem o discernimento do verdadeiro estado das coisas. Ele tem a visão ampla de Deus, do conselho de Deus e da situação. Alguém leu 1 Samuel 9:9?
Antigamente em Israel, qualquer que fosse consultar a Deus dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao que hoje chamamos profeta, antes chamava-se vidente.
Antes chamava-se vidente. Vidente, o que vê. Mais uma escritura. 2 Crônica 29, 30. Hoje a palavra vidente está, né, sendo usada mais no campo do inimigo, né, tomando essa palavra, que essa palavra não foi criada para ser usada daquela forma lá. Né, vidência, trata-se de espiritismo, mas na Bíblia não tinha nada a ver com isso. Vidente era o profeta, aquele que vê. Ele tem a visão de Deus. O 29:30, 2 Crônicas.
Então falou Ezequias, rei e ministro, para os levitas que louvassem a Deus, nas palavras de Davi e Asaf, o vidente.
Asaf. Isto. Está vendo? No louvor havia vidência, profecia. Profeta, no louvor, os irmãos que ministram louvor, veja aí, Davi era profeta, e também Asaf, profeta, vidente, tinham visão para aquela ministração. Eles tinham uma visão de Deus e tinham uma visão da questão do louvor. Por isso que o louvor, ele não é criar ato profético, como estão pregando por aí. Mas o louvor em si tem que ter o espírito de profecia. Por quê? Os irmãos têm que ter tanta intimidade com o Senhor a ponto de serem profetas. Não digo todos, mas alguns que o Senhor levantar para isso. No caso ali, Davi e Asaf dirigiam aquilo, aquela administração do louvor. Né? Então, vamos ver aqui. Vidente é o que tem visão, é o que vê a visão de Deus. Não só de Deus, mas do conselho de Deus, que são as suas palavras, né? E dentro das palavras de Deus tem o conselho de Deus. E também da situação de apostasia e pecado. Ele vê o coração dos homens, conhece o verdadeiro estado de pecado do povo. Isso é um homem que tem visão. Isso é chamado de um profeta, vidente. Também o profeta pode ser chamado de homem de Deus. Deuteronômio 33, 1. Moisés foi chamado homem de Deus. Para profetizar, tem que ser homem de Deus. Deuteronômio 33, 1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Moisés, homem de Deus. Também no Deuteronômio 34... ele é chamado de homem de Deus e também de servo de Deus. Deuteronômio 34, 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Agora mais adiante, verso 10 ao 12. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte, em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Nunca se levantou um profeta como Moisés no Antigo Testamento. Por todos os sinais e maravilhas e por toda a intimidade que ele teve com Deus. Ele teve falando e o Senhor falando cara a cara com ele. Então, o profeta vê porque ele tem uma intimidade com Deus. A visão dele consiste em ter intimidade com Deus. Porque se não temos intimidade com Deus, o que vamos ver? Não teremos visão. Então, irmãos, vejam bem, acautelai-vos. A gente fala para muita gente, esse ali é homem de Deus. Vê na televisão o cara lá, é homem de Deus. Tomar cuidado, irmãos. Estão classificando uma coisa que não é bem assim, não. Estão dando honra a quem Deus não lhe deu honra. Porque realmente a posição de um homem de Deus é muito nobre na intimidade com Deus. Então vamos ver mais algumas referências. Também a palavra profeta no hebraico vai nos dizer que ele é um homem inspirado por Deus, profeta na própria palavra profeta em si, né? Nós vimos a palavra vidente, a palavra homem de Deus, agora a palavra profeta no hebraico significa homem inspirado por Deus, proclamador de oráculos, porta-voz autorizado por Deus e que só fala o que recebeu de Deus. Isso é profeta. Pedro diz lá, quem falar, fale segundo os oráculos de Deus. Esse é um profeta. Vai falar, não pode falar de si mesmo. Tem que falar os oráculos de Deus. Ele é a boca de Deus. Vamos ver Êxodo 4. O Senhor ensina um princípio a Moisés aqui do que realmente é ser um profeta. Êxodo capítulo 4. Veja o verso 16. E ele falará por ti ao povo, né? Arão, né? E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. O profeta é a boca de Deus. Né? Ele é a boca de Deus. Ele fala por inspiração de Deus, pelo Espírito Santo. Então aqui, como Moisés não queria falar, Moisés seria o profeta, seria a boca de Deus e Deus seria Deus mesmo. Então o que Deus fez quando Moisés se negou a falar, disse que não tinha condição de falar? O Senhor falou, então, eu vou colocar Arão, você será por Deus e Arão será teu profeta. É isso que ele estava procurando dizer a Moisés. Ele disse, olha, um profeta é isto. Eu sou Deus e o profeta é minha boca. Então, como você não quer falar, então você será por Deus diante de Faraó e Arão será tua boca. Ele engrandeceu Moisés e colocou Arão para ser boca de Moisés. Então, o que o Senhor nos ensina aqui? Que o profeta é uma boca de Deus. Isso é profeta. O profeta, ele está no conselho de Deus. Então, nós temos que atentar para esta verdade de Deus. Né? É um porta-voz, é um oráculo, é um inspirado por Deus. A palavra inspiração significa sopro. O Senhor sopra as suas palavras. Isso é inspiração. O profeta recebe a palavra de Deus soprada sobre ele. E ele fala as palavras de Deus. Confira aí Êxodo ainda, o 7:1. Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Graças a Deus, que é inconfundível. Profeta de Deus traz não só a imagem de Deus, mas traz a palavra inspirada de Deus. Ele é uma boca. Podemos ver também mais algumas referências. Aí, em Números 12:6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Verso 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Veja aqui, um profeta que tem a intimidade do Senhor, tem toda a liberdade de estar na presença do Senhor, no conselho do Senhor. O Senhor fala de duas formas. Se houver profeta entre vós, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Que tipo de profeta você gostaria de ser? Esse do versículo 6? Ou do versículo 7? Hein? Não é assim com o meu servo Moisés. Você vê que foi feita uma diferença de Moisés como profeta em relação a todos os demais profetas. Lá no Deuteronômio, quando nós lemos aquela passagem, não se levantou nenhum profeta como Moisés. Então vejam a grandeza desse profeta, superado por Jesus Cristo. Né? Porque o Senhor é que falava por ele. Ele era a boca do Senhor. O Senhor é o Deus dele, o Senhor. Então, não é assim como começar Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Você quer intimidade com Deus? Seja fiel em toda a casa de Deus. Dê valor ao que Deus dá valor. A casa de Deus. Pensa bem. Esse testemunho, duas pessoas alcançaram esse testemunho, que foram fiel sobre a casa de Deus. Quem foi? Quem foram? Hã? Está lá em Hebreus, capítulo 3, Moisés e Jesus Cristo. Jesus Cristo foi fiel sobre sua própria casa, a qual casa somos nós. E ele diz, ainda sou fiel. Se você não permanece fiel, ele permanece fiel. Ele é fiel em toda a sua casa. Irmão, por que Paulo alcançou tanta intimidade com Deus? Paulo é considerado o Moisés do Novo Testamento, em intimidade com Deus, por causa da sua fidelidade à casa de Deus. Ele disse, ele foi capaz de dizer, faço tudo por amor dos escolhidos, tudo sofro por amor dos escolhidos. Ele sofria todas as coisas, assim como Jesus sofreu. Ele disse, eu sofro, tudo sofro por amor dos escolhidos. Ele construiu uma intimidade com o Senhor. Veja João, por que João tem tanta intimidade com o Senhor? Veja o zelo quando ele escreve para a igreja. O livro de João e as cartas de João foram escritas especificamente para a igreja. Ele não se preocupou em escrever para os judeus, para os romanos. Não, ele escreveu para a igreja. Então, olha, boca a boca. Isso quer dizer, Moisés apenas abria a boca e Deus assoprava sua palavra em sua boca. Isso é um profeta. Que abre a boca e a inspiração do Todo-Poderoso vem sobre sua boca. Isso é um profeta. É muito diferente de nós que precisamos estudar muito a Bíblia, né? E nos esforçamos e fazemos muitas anotações, né? E o profeta abre a boca, as palavras do Senhor saem de sua boca. E sabe qual o ministério que a igreja precisa no tempo do fim? Profético. Sabe com que o Senhor vai encerrar sua dispensação final? Com o ministério profeta, dois profetas. Sobre a face da terra, profetizando noite e dia. Veja a importância. Se você foi chamado para ser um, irmão, se renda ao Senhor. Porque você poderá fazer mudanças na terra. E é para este tempo realmente que é necessário isso. Porque quando o povo estava apostatado, no tempo de Elias, quem Deus levantou? O profeta Elias. Para chamar o povo para Cristo novamente. Volte para o Senhor. Ó, se o Senhor é Deus, então sirva o Senhor. Se não for, então sirva Baal. Mas não pode ficar no meio, em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos. Essa é a função do profeta. Vamos ver mais à frente. Nós lemos Números 12, né? Também o Senhor confirmou Samuel, 1 Samuel 3:20, como profeta em Israel. 1 Samuel 3:20, 21. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Aí. O que que confirmou Samuel como profeta? A visão que Deus deu, a manifestação da palavra de Deus nele. O Senhor aparecia a ele pela palavra. Isso é importante. O Senhor manifestar-se entre nós pela sua palavra. Veja a importância do profeta na casa de Deus. O Senhor se manifesta pela palavra. Vamos ver a experiência de Jeremias, capítulo 1. Aqui também vai mostrar que Jeremias tem uma visão. Verso 4 em diante. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Se você for ver lá no finalzinho do Mateus 7, Deus diz assim, o Senhor diz assim: nunca vos conheci. Certo? Mas aqui ele está dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Tudo isso, irmão. Olha o que o profeta faz. Destrói o que tem que destruir. Derriba, arranca. Mas também edifica. Os profetas do Novo Testamento, chegou o tempo deles edificarem. Então agora eles edificam e plantam. Eles plantam o quê? O fundamento da igreja. O fundamento de Deus. E eles edificam o quê? A casa de Deus. E aí o Senhor diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que vês, que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Vejo. Ele tem visão. Vejo. Os olhos do profeta é aberto. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isto é muito interessante num profeta. Ele tem a certeza. Tudo que ele fala vai se cumprir. Porque ele tem a garantia de Deus que o enviou a falar, de que toda a palavra que sai da boca dele vai se cumprir. Porque tem alguém que está velando para que aquela palavra se cumpra. O Senhor vela por sua palavra. Vamos descansar e confiar no Senhor. Ele vela por sua palavra. E ainda veja, verso 13. Veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Outra vez Jeremias diz: vejo. O profeta sempre está vendo. Cada vez que o Senhor fala com ele, abre sua visão. O Senhor abre a visão dele. E ele aqui está tendo a visão da situação. A situação em Israel é como que assim, não há nenhuma esperança. Na primeira palavra que ele deu, perguntou a Jeremias, não há nenhuma esperança da palavra ser cumprida, porque ninguém está obedecendo a palavra do Senhor. É isso que Jeremias estava dentro desse contexto. Ele estava contextualizado com essa situação de desesperança. Ah, mas como é importante um profeta que vê a certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir. Por isso é importante o ministério profético na casa de Deus. Quando a incredulidade está tomando conta dos corações, então é a hora de chamar atenção para a fé, que o Senhor vai cumprir o que falou. O Senhor falou e cumpriu o que falou, né? Não temos que duvidar. Mas a apostasia começa quando as pessoas vão perdendo a esperança, vão desanimando e vão se afastando da confiança naquilo que Deus falou. Deixam de confiar que a palavra de Deus vai se cumprir. Ela vai se cumprir, irmão. Graças a Deus. O Senhor falou. O Senhor Jesus é o profeta por excelência que profetizou. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E acabou. Pronto, essa palavra profética está sobre nós, por todo sempre, até a vinda dele. Graças a Deus. Nós confiamos nisso. Como é maravilhoso. Mas Jeremias sofreu, né? Se você ler o livro inteiro, Jeremias sofreu. Uma hora estava no poço, outra hora estava nas cadeias, outra hora... Mas a palavra de Deus cumpriu-se. O Senhor cumpriu o que falou. Graças a Deus. Também, irmãos, o profeta tem a visão do plano de Deus, o conselho de Deus. Vamos ver 1 Pedro 1, 10 e 11. Aqui está o plano que os profetas profetizaram. Primeiramente, o plano que foi profetizado por eles, porque eles não profetizaram sobre o propósito eterno, porque o propósito eterno já era algo antes da queda. Então, quando o homem caiu, então o Senhor colocou um conselho, o que é o plano da redenção. Então aí o Senhor levantou profetas para profetizar o plano da redenção. Então aqui diz assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Você viu por que eles se pareciam com Cristo? Quem é mais parecido com Cristo? O Espírito de Cristo. Espírito Santo. Ele procura nos fazer idêntico a Jesus. Semelhante. A mesma imagem. Porque ele tem tudo que é de Cristo. Não há diferença. Ele é toda a personalidade de Cristo. O Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aí, este era o plano que os profetas profetizaram. Eles tinham visão do plano da salvação. O Senhor anunciou uma salvação, uma redenção. O profeta Isaías é o que mais fala do plano da redenção. E eles indagavam a Deus. Que tempo será isto? Eles queriam que fosse no tempo deles. Que ocasião de tempo vai acontecer isto? Eles indagaram, inquiriram e trataram diligentemente. Eles não foram negligentes. Não como nós, que estamos na graça e não nos preocupamos muitas vezes em diligentemente estudar as Escrituras e ver o propósito eterno de Deus com as nossas vidas, inquirir de Deus. Senhor, o que significa isso aqui? Para que eu fui salvo, Senhor? O que significa propósito eterno? O que é graça de Deus? O que é o Evangelho da Glória? A gente não se preocupa. Eles inquiriram diligentemente, buscaram. Oraram a Deus. Quantas vezes? Será que a gente ora, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? O Senhor me salvou para quê? Qual é o propósito que tu tens comigo? Cumpra em mim a tua vontade. Também em 2 Pedro 1:21, nós vemos ali a ação do profeta, né? 2 Pedro, vamos ler, 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmão, Espírito Santo. O que é mais importante na vida de um profeta? É o Espírito Santo. Sem Espírito Santo não há inspiração. Eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus é de suma importância. Eles falaram inspirado pelo Espírito Santo. E o que eles falam, o que realmente traz para nós? Verso 19. 2 Pedro ainda, capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Estão vendo que o ministério do profeta, nesse tempo do fim, tem uma clara direção: fazer resplandecer nos nossos corações a estrela da manhã. Esse é o objetivo. Outra coisa, ele traz luz na escuridão do nosso coração. Ele alumia, a palavra do profeta alumia em lugar escuro. Qual lugar mais escuro, senão o nosso coração, irmão? Pedro está falando que é o coração, porque ele tem que alumiar em lugar escuro, que é o nosso coração, para que ali no nosso coração a estrela da alva apareça. Sejamos realmente pessoas que tenham o nosso coração em plena luz. Agora, em relação ao que foi ensinado a semana passada, como podemos agora olhar aquele quadro dos profetas, entre aspas, de hoje aí? Eles estão alumiando os corações, fazendo a estrela da alva aparecer no coração do povo? Irmãos, fica claro aí o discernimento entre um e outro. Um profeta é aquele que tem a luz que alumia em lugar escuro. E isso a igreja precisa. As virgens precisam da luz para alumiar, para poder andar nas trevas. Precisam da vasilha cheia do Espírito, da reserva de óleo, da provisão do óleo. Não é só na lâmpada que deve haver o óleo. A nossa vida espiritual deve estar na lâmpada acesa e na reserva da vasilha. São duas coisas a serem cuidadas. Uma reserva é como você está gastando toda a gasolina do teu carro. E chega um momento que acende uma luzinha amarela dizendo, está na reserva. Então, o que você tem que fazer? Buscar mais combustível. Quando está baixando o nível do combustível, você tem que ter uma vasilha maior de reserva para pôr de novo. É assim que aquelas 10 virgens lá deveriam se comportar. 5 não tinham azeite em suas vasilhas, mas tinham nas lâmpadas. Só que todo o azeite da lâmpada se queimou. E quando elas foram ver, não tinha vasilha. As outras, prudentes, tinham uma vasilha. Você sabe aquele irmão que faz uma economia? Ele é pobre, ele gasta todo o seu salário com a comida, mas quando você chega perto dele, aí tem uma reservinha aqui ainda. Né? Tem uma reservinha do lado aqui. O cristão prudente, virgem prudente, tem a vasilha. E isto vem quando a gente ouve a palavra dos profetas. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo. Então nós vamos renovar o nosso primeiro amor para com Deus. Nós vamos estar realmente buscando mais dele, mais provisão, para atravessar uma noite muito escura. É isso que é necessário. O que que essa luz da palavra profética traz? Traz segurança. E traz também a luz, o coração e a consciência do homem. Graças a Deus. O profeta toca na consciência. Ele vai direto na consciência do homem, não tem como fugir. Ele mexe na consciência dele. E ele tem que dar uma resposta para Deus, mediante aquilo que a consciência foi sacudida. Ou ele cai de joelho no chão arrependido, ou ele endurece a consciência e se retira. Mas ele não vai ficar no meio termo. Ele não vai conseguir. Olha, vou mostrar mais... ainda a importância, sim, o profeta atua, né? Se você olhar a situação de Elias, ele atua sempre em tempos de apostasia. Sempre o Senhor vai prover a palavra profética em tempos de apostasia. Foi o que Elias fez, subiu no Monte Carmelo, o povo estava apostatado, o Senhor levantou ele com a palavra. Agora vamos ver a importância dos profetas no Novo Testamento para a edificação da igreja. Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 2. Foram eles que receberam a visão do mistério e do fundamento. Verso 20 do capítulo 2 de Efésios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Qual é a principal mensagem dos apóstolos e dos profetas? Como estamos considerando os profetas? Um profeta verdadeiro. Qual sua principal mensagem fundamental? Está aqui. Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Principal pedra da mensagem, do conselho de um profeta é Jesus Cristo. Porque ele recebeu, esta é a visão do modelo da edificação. Jesus Cristo. Também vamos ver em Efésios capítulo 3. É, capítulo 3, verso... aqui no 5. Vou ler o 4 um pouquinho antes. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, a quem? Aos seus santos apóstolos e profetas. Lembra que Pedro diz assim, homens santos inspirados por Deus são os profetas. Aqui é fundamental a participação dos profetas na edificação da igreja. Também em 1 Coríntios capítulo 12. Agora você ouvindo tudo isso, faça um check-up, pega esse gabarito e olhe os pregadores na televisão, os que estão por aí, e enquadre eles nesse gabarito, vamos ver. Eles estão edificando a igreja? Eles estão falando de Jesus Cristo? É a sua pedra principal? Julguem, não nós eles, mas a palavra julgue eles. Amém? Não sou eu que julgo vocês, disse Jesus, mas as palavras que tenho dito, esta há de julgar vocês. Verso 28 do capítulo 12, diz assim, 27 também. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Quem está em segundo lugar e mais importante na edificação da igreja? Os profetas, apóstolos, profetas e mestres, em terceiro lugar. A igreja necessita desses ministérios nesse tempo, para a sua edificação. Por que que você não estuda a Bíblia noite e dia e ora a Deus e fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Rebenta comigo com tudo que tem que arrebentar. Me prepara para que nesse tempo eu possa cumprir a tua vontade. Eu possa anunciar a Cristo mesmo a custo de minha vida. O Senhor espera a tua entrega. Ou pelo menos o teu discernimento real do que realmente é um profeta de Deus. Para você não sair aí que nem beija-flor, andando para lá e para cá, levado por todo o vento de doutrina. Temos que ter uma edificação. A edificação é para manter firmeza, segurança. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Amém, Senhor, te damos graças.